Dizia eu essa que a cultura em Portugal vem de Paris pelo Sud Expresso. Era aquela fixação de tudo o que é francês, era bom. Esqueceram-se completamente das atrocidades das invasões francesas, na verdade. Esqueceram-se completamente, bem, que morreram 100 mil portugueses com essa brincadeira. Bom, mas enfim. Então, para reduzir a fatura que os exibidores tinham que pagar ao distribuidor e às agências americanas, cá, esses 7,5 vinha realmente a calhar. Quer dizer, da receita tiravam-se os 7,5 e o distribuidor comparticipava no remanescente, que era o 92,5. E foi assim que chegámos ao acordo. Aliás, aqui os americanos disseram que enquanto que isso não fosse legal, eles não aceitavam os 7,5. Eles cumprem as leis, são muito duros, mas quando a lei está feita e está acordado, cumprem-na até ao fim. Bom, pronto, ficou tudo assanado, ficou tudo bem. Esta é a história dos 7,5. O Estado agora mete-se nisto. E eu não percebo porquê. Os 7,5 têm a ver, número um, com esta situação. Número dois, com um reforço que não é do Estado, que não custa nada ao Estado, é um próprio reforço interior, doméstico, para administrar as despesas de conservação das salas, para administrar os melhoramentos, para administrar a compra de equipamento agora com o digital. É uma coisa caríssima, mas que, enfim, só empresas com muita capacidade económica, como é, por exemplo, o caso da Lusomundo, que é uma grande empresa, é que podem fazer facilmente essa. Facilmente não, é tudo difícil. É que podem fazer essa e realmente as 200 e tal salas, é 200 e tal salas, não é? Que tem a Lusomundo, estão quase todas equipadas como digital. Nós mesmo fizemos um laboratório espetacular para digitalizar os filmes. Estamos muito aflitos porque pensávamos que íamos receber dos produtores estrangeiros que mandam os filmes para cá, que nós poderíamos digitalizar em condições de mercado. Os filmes não, são todos feitos lá. Por razões que a gente não percebe bem porque é que são feitos lá, quando o dinheiro é pago aqui, não é? Há aqui uma injustiça muitíssimo grande, porque nós esperaríamos que talvez o ICAP, ou que nesta lei, que não tem qualquer menção, e é uma lacuna importantíssima, dos laboratórios portugueses, feitos pelos portugueses, com o pelo dos portugueses, com o sacrifício dos portugueses, não está contemplado nada. E eu gostava até que a Comissão visitasse os laboratórios em Lisboa de digital para perceber o esforço das pessoas e, no fundo, a vontade de melhorar a situação, de fazermos cá em vez de se fazer lá fora. E, afinal de contas, faz-se lá fora e não se faz cá. Muito pouca coisa se faz cá, a não ser os nacionais, alguns nacionais. Ora, há uma coisa que me faz espécie. Os subsídios do ICA para a produção, o dinheiro feito cá, dado ao produtor, e o produtor, a maior parte deles, vão a Londres fazer a parte técnica onde podem fazer cá. Porquê é que vão a Londres fazer cá? Se dizem que é mais barato, então diga quanto é que nós, se calhar, acompanhamos. Mas o dinheiro do subsídio fica cá. Não faz sentido que o dinheiro do subsídio vá para Londres. Quer dizer, é perverter completamente a situação. Bom, voltando aos 7,5. Isto é um negócio pequeno e muito vasto de conversa, percebe? Mas eu penso que estou a atacar os pontos sem conversas fiadas. Nós quereríamos que os 7,5 ficassem como estão e que o Estado não metesse o bedelho onde não é chamado. Aqui entre nós é assim mesmo. Os 7,5 são 7,5, não tem que retirar 2,5 e depois desses 2,5 arranjar 25% para outra coisa que não faz sentido. 25% de 2,5. É que a gente nem sabe fazer a conta, percebe?
É o que está aqui, não é? Isso,
pois.
É que isto não tem sentido, não.
Destina-se à assegurada emissão de obras cinematográficas europeias. Porquê? Devendo uma percentagem de 25% desse valor ser aplicado na exibição de obras nacionais apoiadas e na realização de investimentos em equipamentos para a exibição, também não precisamos, nas salas que não disponham dos mesmos, nada. Ora, estar a dar dinheiro para a produção europeia, porque a gente somos livres até de não querer filmes europeus. Somos livres disso. Isto é um país democrático.
Quando aparecem, são exibidos,
é evidente. O interesse do exibidor é exibir os filmes que façam receita, independentemente das suas características culturais, maiores ou menores. O cinema é uma coisa que a gente nunca sabe o que é que dá e o que é que não dá. O público é que manda. Na verdade, é claro que temos uma ideia. De maneira que é deixar o 7,5 como está, só facilita a vida às pessoas. Aliás, devo dizer uma coisa que me entristece bastante. É que, por exemplo, a última lei de 2004, vinha cheia de erros. Nós fizemos uma consulta ao escritório de advogados do Vieira de Almeida. Em que é que esta lei bule com o que está decidido no Tratado de Roma, o que está decidido na União Europeia? E bulia imensas coisas. Foram retiradas algumas, ficaram outras. Aqui fizeram o mesmo erro. Por exemplo, esta coisa de não pagar a licença de distribuição, que é o documento que autoriza, que legaliza a exibição do filme em Portugal, é fundamental, é como se fosse o bilhete de identidade do filme. Essa coisa de quem tiver menos que 6 cópias de um filme, ou seja, quem distribuir menos que 6 cópias de um filme, não paga a licença de distribuição. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Quer dizer, a produção...
Mas é só para os filmes nacionais.
Pois, claro. Ora, aqui há uma marginalização dos outros filmes total. Os americanos dizem logo não pode ser. E com muita razão. Então vocês, só porque são portugueses, têm uma situação de favor em relação a nós, aos franceses. Não pode ser. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Se é para todos, então há uma diminuição de receita para o ICA muitíssimo grande. Eles não fizeram essas contas. É que não pode ser só a produção nacional, que são 15 filmes por ano, se forem. Aí a redução de receitas não é grande coisa. Mas a verdade é que, se aplicarem isto, vêm os outros berrar e vem a União Europeia a berrar que isto não pode ser. Porque é que o filme francês tem que pagar tudo? E o filme português não paga nada se tiver menos que 6 cópias. Percebe? Quer dizer, as pessoas que não pensaram nisto nem tiveram cuidado de chamar alguém da nossa associação para lhes explicar o que é esta história. E nós explicávamos, como estamos aqui a fazer. Foi pena não nos terem chamado antes. Se bem que nós mandámos para o Secretário de Estado da Cultura um resumê desta situação, nem resposta. É uma coisa que me incomoda muito em Portugal, é que nós dirigimos ao governo, que nós elegemos, e não nos respondem. Acho que é uma grande falta de educação, mais nada. Estou a falar um bocadinho à vontade, como se estivesse lá em casa. Peço desculpa. O que havia mais que nos preocupava?
Era fundamental, era os 7,5% era. Que devem ficar totalmente na posse do exibidor.
Como sempre esteve?
Como sempre esteve, porque, de facto, retirar-lhe estes 2,5% é tirar-lhes capacidade de manter as salas e, eventualmente, de utilizarem essas verbas para pagar pessoal, porque no primeiro semestre houve menos 1 milhão e 200 mil espectadores. O ano passado não houve revisões salariais. Este ano chegou-se a um acordo de 0,5% a partir de 1 de maio, com salários baixíssimos. Portanto, obrigar o exibidor a retirar desses 7,5%, 2,5% para promover filmes europeus e filmes apoiados não faz sentido. O que fará sentido, e é o que nós dizemos aqui numa parte da exposição, é interessar os exibidores, através de um representante e o distribuidor, nos júris que concedem os apoios à produção de filmes nacionais. Porque aí o próprio exibidor, o próprio distribuidor, vê quais são as fitas que podem ter interesse para levarem nas suas salas.
Claro que há aí uma coisa que é preciso contemplar. É o filme de cultura, o filme especial, para o qual deve haver um júri especial para esse tipo de cinema, que é importante. Não é comercial, mas é importante que exista. E nós fartámos de exibir filmes que já sabíamos que aquilo era uma pancada enorme, mas tinha que ser. Os Godards, os Truffauts, alguns da primeira fase, em que era uma chatice. Então, a mania de fazerem o som direto. Estavam num café a conversar e não se percebiam do que eles diziam, porque eram os carros a passar. Mas era assim, mas era assim. Era para ser realista. Não é que a gente não percebia o que eles estavam a dizer. Era preciso legendar. E é importante, apesar de tudo. Infelizmente, a Nouvelle Vague chegou cá com 10 anos de atraso por causa da censura, não é? A nós censuraram-nos imensa coisa. E vou-lhe contar uma anedota. No 444, que era um estúdio que havia na Defensores de Chaves, lá ao fundo, já perto do Campo Pequeno, estava um filme do Godard em exibição. De outro achou-se que José Delle. Aquelas chinesices do homem. E a certa altura falava-se em Lisboa, não sei o quê. De uma maneira não muito elogiosa, mas era uma coisa rápida. Então a filha do almirante Américo Tomás ia ao cinema censurar. Depois ia à inspeção dos espetáculos fazer queixa. Olha que só uma filha muito má e tal. E se o senhor não faz alguma coisa, o inspetor de espetáculos, coitado, encarnado até aqui, eu vou dizer ao meu pai. Isto é extraordinário. Isto só cá. Bom, e foram lá e cortaram o filme, não sei quantas vezes. O filme ficou mais pequeno por causa da Natália Tomás, que era realmente o terror. Quando a Natália Tomás entrava no cinema, os portugueses avisavam logo, olha que a Natália está cá. Pronto, já sabíamos que havia chatice. As partes cómicas, na verdade, que tinham cómicas, mas trágicas, trágico-cómicas. De maneira que era deixar, efetivamente, o sétimo é como estava bem, resistiu às décadas, estava tudo bem, não havia amassada nenhuma, os distribuidores aceitaram isto, os americanos aceitaram isto, estava tudo bem. A grande lacuna aqui é realmente uma coisa que cada vez a gente tem que pensar mais, que é na produção feita cá. E a produção feita cá não é só filmar, é também prover que os estúdios têm que dar uma resposta. A Tobis está na mão dos angolanos. A gente não sabe o que é que eles vão fazer àquilo. Até agora não fazem nada, mas o cinema continua. E eles não venham com a desculpa, a Tobis está fechado, e eles nunca fizeram nada com a Tobis. Quando faziam era ficar-lhes a dever dinheiro e mais nada. Não é? De maneira que eu penso que é necessário que haja um olhar sobre os estúdios e laboratórios, particularmente os laboratórios portugueses, que agora há dois ou três importantes que estão a tratar do digital. O 35 está a morrer devagarinho, na verdade. Nós também temos um laboratório de 35, mas sabemos que já estamos no fim, não é? Quer dizer, já ninguém quer o 35mm, toda a gente quer o digital, porque é mais barato. É mais barato. E para nós também é muito barato, quer dizer, o equipamento é muito caro, mas a venda do que fazemos é muito mais barato do que o 35, muito mais barato. O que nos corta um bocadinho a margem, mas enfim, é assim. Se tivéssemos mais trabalho, se os estrangeiros nos dessem mais trabalho, então sim, então isto é uma atividade da próspera com todas as vantagens para o Estado, impostos, tudo, e o ICA. Eu tenho uma muito boa relação com o ICA e percebo que eles também estão muito aflitos porque não têm o dinheiro que precisariam para. É sempre a questão à volta do dinheiro, mas enfim, todos nós compreendemos isso, estamos num período de recessão, se bem que o dinheiro que o Estado canaliza por lei para o ICA, é dinheiro da própria atividade. A publicidade que eles vão buscar às televisões são 4% sobre, é muito dinheiro, e sobre a publicidade também dos cinemas.
E os operadores de...
E os operadores de televisão.
E de canais por cá.
De maneira que há dinheiro suficiente. Agora vai haver, com certeza, uma tempestade com as televisões, porque eles não estão dispostos a aumentar... Porque eles também estão aflitos.
Sim, a televisão, nós, a Comissão de Educação, já recebemos já. As televisões.
Pois, porque eles já estão a passar a publicidade vezes mais do que o contrato para preencher os espaços, porque essa publicidade não é paga. Eu sei isso. É porque estão aflitos também. Quer dizer, está tudo nas encolhas, como se costuma dizer. Uhum. E compreende-se. De maneira que, no fundo, são estes dois casos.
Muito bem, eu agradeço. Queria só dizer que, entretanto, também estão connosco dois colaboradores, um do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a colaboradora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui também em representação dos seus grupos parlamentares, e queria dar duas coisas. Primeiro, aquilo que referiu em relação ao modelo da lei, é verdade, esta lei é uma lei que estabelece as condições do financiamento do ICA, do Instituto de Cinema e do Audiovisual, com via nas receitas provenientes dos cinemas, das taxas da publicidade, dos operadores de televisão, quer os privados, quer os do serviço público, e dos canais por subscrição do cabo, que também passam a contribuir com uma taxa. E depois temos as obrigações de investimento direto, dos canais de televisão também, e aquelas referidas aqui não são investimento direto, mas são as medidas de apoio e incentivo referidas no artigo 14 que referiu. E, portanto, há aqui uma série de fontes de receita para fazer jus ao subfinanciamento que também referiu, e muito bem, julgamos nós, também referiu do ICA nos anos anteriores. Subfinanciamento que, no entanto, não deixou de ser acompanhado por obrigações assumidas, não é? Até de produções e de concursos que já foram feitos, atribuídos, e que não têm neste momento é financiamento para sair. Portanto, pois. Têm, digamos assim, despesa consignada, projetos que já foram aprovados, pois, claro. Mas não há receita. Neste momento também, o que está... uma obrigação que o Governo impôs a todos os institutos públicos e à própria administração pública tem que ver com a chamada Lei dos Compromissos, que é o de não orçamentar despesa antes de ter a receita também já garantida, não é?
Claro está.
Não é um princípio, tem vantagens, tem desvantagens, seriam aqui referidas pontos positivos e pontos negativos por todos os partidos, provavelmente, mas que tem-se afigurado um princípio de boa gestão que agora é implementado. Algumas das questões que aqui levantaram são questões que o Governo já informou, quer aqui no debate na generalidade, quer naquilo que nós ouvimos, que serão atendidas na regulamentação específica. Porque também, como terão reparado, o diploma é muito explícito no que diz respeito à receita, mas depois como é gasto ou como é aplicada a despesa, refere-se sempre para o regulamento posterior, por decreto-lei, por portaria, não sei. Portanto, a questão, por exemplo, da participação dos exibidores ou não nos júris é uma questão que tem inteiramente que ver com essa regulamentação. Ainda que eu deva dizer que só posso lamentar que o Governo não tenha dado resposta à carta que lhes dirigiram. Quer dizer, o Sr. Presidente referiu-se aí a uma questão de má educação e de...
Objetivamente. Já era uma boa ajuda porque esclarecíamos uma
Claro, nós, quer dizer, como viu aqui o como viu o Parlamento deu resposta aqui ao vosso pedido, mais faltava, mas julgamos que o Governo tinha e tem que ter a mesma obrigação. E também referiram aqui uma coisa que foi referido por outras associações aqui, nomeadamente as ligadas ao cinema de animação, que Sim. era o facto de os fundos serem aplicados para produções nacionais, mas depois que faziam, por exemplo, a pós-produção, a montagem, no estrangeiro, e verdadeiramente canalizando essas verbas para o exterior e não aproveitando aqui a nível nacional. Será algo também que, no âmbito do espírito, ou digamos assim, da técnica legislativa que o Governo usou, tem que ser feita em regulamentação própria? E eu só posso também dizer que acho que devem, e julgamos que é o caminho certo, mas o Parlamento também fará isso, chegar a essa preocupação ao Governo para essa obrigação. Enfim, depois a questão concreta, aumento de 2 para 3%, ou a questão da regulamentação daqui dos 7,5%, são opções que aqui se tomam. Eu não sei se os partidos vão atender a isso ou não nas propostas que vão fazer na especialidade. Isso será, no entanto, aqui alvo do nosso relatório, que será entregue aos membros da Comissão, mas também já resulta aqui muito claro da vossa exposição por escrito. Eu queria fazer, era uma pergunta que eu julgo que seria feita aqui por alguns partidos, se aqui estivessem, porque tem sido feito ou tem sido afirmado noutras audições. Há quem tenha dito que há na exibição uma concentração de operadores muito grande que tem tirado ou tem impedido que o cinema português seja exibido por opções de mercado ou opções comerciais. Como é que
não é verdade.
Olham para isso? Eu estava que...
Não é verdade. Isso é um ataque indireto à Lusomundo.
Não, às vezes é mesmo direto, explicitando. Não é...
A Lusomundo leva tudo. Leva tudo. Não há um produtor que diga o meu filme é este e ficou na prateleira porque ninguém o quis. A não ser que seja uma coisa horrível. Mas também não é o caso. Isso não é verdade.
Eu refiro a Lusomundo e é evidente. Aliás, tem sido aqui referido aqui muitas vezes.
Aliás... Eu até não me importava de fazer um frente a frente lá com o chefão dos produtores
sobre essa questão.
Porque eu sei.
Não,
isso é uma forma de desculpar os maus resultados da maior parte dos filmes portugueses. Porque repare, os realizadores de sucesso nunca dizem isso. Não dizem isso. Eles fazem filmes e já sabem que toda a luz ao mundo precisa desse filme. Alguém resolveu atacar a Lusomundo indo pôr o assunto à concorrência. O Dr. Manuel Sebastião, não é? Que é o homem da concorrência. Não é? É.
Uhum.
E ele disse que achava muito bem que houvesse uma Lusomundo forte para se bater contra as majors americanas. Tudo errado. Quanto mais forte for a Lusomundo, mais necessita das majors americanas. Quanto mais cinemas eu tiver, mais necessita dos filmes das majors.
Uhum.
Porque é a grande fonte de servir o cinema. É uma espécie de ravitaillement em permanência. Mas é que isso não é verdade. Os outros cinemas já são muito poucos independentes, na verdade. Há ali o grupinho do Paulo Branco, que leva tudo, leva quanto mais difícil é o filme, mais ele fica contente. Depois se paga com isso. já vê que há muito má língua neste meio dos produtores, das invejas, teve subsídio, eu não tive e tal, porque não é que não é verdade. Aliás, todos nós sabemos que o filme português continua a ter boa aceitação. Os primeiros filmes portugueses que nós distribuímos, a Severa e outras coisas assim do género, de 1931, arranjámos um slogan que era "É cinema na nossa língua". E isto durou durante não sei quantos anos, porque era cinema na nossa língua. As pessoas iam ouvir português no cinema, que era uma coisa fundamental. Sempre com o filme estrangeiro, sempre com as legendas. Não, aqui é cinema na nossa língua. Era um caso de orgulho.
E muitas vezes na nossa pronúncia local.
Exatamente.
Que também é um fator de...
Exatamente. É uma coisa muito simpática. Muito simpática.
Olha, muito bem. Eu julgo que ficou tudo claro. Esta última questão é uma questão que tem sido levantada e eu acho que era importante perguntar. Não é a vossa posição. A votação na especialidade da Natural começa hoje já, queremos nós, não é? E durará, com certeza, até segunda-feira. É um processo, isto é artigo a artigo. Mas o diploma final será enviado para o plenário na terça-feira e votado na quarta.
Ah, sim. Pois, seria bom que realmente a comissão...
Nós, naturalmente, estas questões serão encaminhadas para os grupos parlamentares.
Porque são muito importantes, sabe? Porque toda a gente quer cumprir. Mas, por exemplo, a última lei ficou por cumprir.
Deixe-me dizer-lhe que nós recebemos a animação, os autores e os guionistas, os produtores, realizadores, as televisões, a Confederação de Meios para a Comunicação Social, e os pedidos são em vários sentidos, não é? Portanto, há quem ache... recebemos a Pritel, que é a Associação dos Operadores de Telecomunicações, ou seja, há quem ache que devíamos chamar mais pessoas a financiar, há quem ache que já estamos a pedir mais, há quem ache que... Portanto, digamos assim, não há... há aqui um equilíbrio que é difícil, não é? Entre quem paga, quem financia, e depois até há quem acha que devia ser o Orçamento Geral do Estado a financiar, por exemplo, entre quem financia, entre quem vai receber ou quer receber, e entre quem está no meio, no caso dos senhores, a distribuir, a exibir, que também são chamados a contribuir. Há aqui um equilíbrio muito difícil que não tornará este trabalho fácil. E às vezes nestes equilíbrios...
Eu penso que em matéria de contribuição financeira, a exibição e a distribuição têm que ser poupadas, porque elas próprias já correm o risco, porque não são subsidiadas, na verdade. Têm que funcionar com aquilo que ganham, com aquilo que arriscam, contrariamente à produção, que realmente é subsidiada. Há uma exceção, que foi um senhor que fez um filme que fez um sucesso enorme, teve mais de 300 mil espectadores, que foi aquele homem que fez o Crime do Padre Amaro, o segundo, com o dinheiro dele. E isto foi um bom exemplo de que é possível fazer filmes sem subsídio. Mas, enfim, é um caso esporádico. Pronto.
Estava aqui só a ver as propostas de alteração, mas nenhuma incidia assim sobre esta questão. Bom, queria-lhes agradecer, então.
Nada, sou eu que agradeço.
Dizer-lhes mais uma vez que a Comissão de Educação, Ciência e Cultura está sempre disponível para receber, e eu julgo que o Parlamento, esta comissão é das que mais audições realiza, mas nunca tem falhado nesse espírito, que é o mínimo exigível, naturalmente.
Pois, estamos todos no mesmo barco, não é?
Exatamente. E agradeço-lhes o vosso contributo para esta discussão.
Sim, senhor. Muito obrigado.